mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Estamos começando o último episódio dessa temporada onde a gente pôde falar sobre a criança. Esse tema aqui pra gente tem sido assim uma delícia, né? Porque aí a gente volta na nossa infância, olhando pra criança e tentando aprender. E para encerrar, acho que vem um tema também um pouco polêmico e a gente aqui buscando responder sobre a importância de falar a verdade. E será? Será que a gente fala a verdade sempre pra criança? Qual a importância de falar a verdade na formação de seres mais conscientes? Então, vou perguntar, vou repassar já essa bola aqui para a Rafaela Gregório, que está sempre aqui comigo também. Eu me chamo Paula Lanes, para a gente poder fechar e voltando em todos os recursos, mas especificamente sobre a verdade. O que, que você acha sobre isso?
Então, Paula, eu desde o início, olá a todos, né? Eu desde o início sempre tive para mim como princípio que eu sempre falaria a verdade para os meus filhos, desde assim... Desde a menor coisa até temas mais difíceis e mais complexos. Então, a gente, né, estuda logosofia e, semanalmente, a gente tem os nossos estudos. E quando meu filho era pequeno, para eu sair de casa para vir para a fundação para estudar, ele chorava e reclamava. E eu sempre falava para ele a verdade. E eu explicava para ele. Aí vem o recurso da explicação. Eu falava, olha, a mamãe precisa ir para essa escola porque é um estudo que me faz muito bem. Eu vou lá para aprender a ser uma mamãe melhor, então vai ser muito bom para mim e vai ser muito bom para você também. É importante para mim. E eu nunca fiz dessas coisas de sair escondido, né? Porque aí a criança não vai chorar. Então, por mais que eu tivesse que enfrentar ali o choro e tal, aquela dor no coração da ruptura ali, da despedida. Desde esse exemplo pequeno, né? Eu sempre optei por falar muito a verdade. Eu vejo que a criança... Ela confia muito em nós, como pais e como mães. O que a gente fala para a criança é a verdade. Então, eu enxerguei nisso uma responsabilidade muito grande e eu sempre pensei, falei, eu não posso defraudar o meu filho, né? Eu não posso dar a minha palavra que depois ele não vai poder comprovar por si. É claro que entra a minha medida. Muitas coisas eu posso falar e eu estou errada, né? Às vezes a criança fala, ah, você mentiu porque aquilo lá, você falou que a gente ia no shopping e não foi. Tá, mas a loja estava fechada, eu não sabia. Então, eu explico para elas, até nisso eu falo a verdade, falo, ah, me desculpa, mamãe, não sabia. Né? O não saber é diferente do mentir.
Eu acho que esse também é um ponto bem interessante. O que eu vejo também nessa parte de falar a verdade é que, assim, às vezes a criança é muito pequenininha, bebê não entende de nada, então a gente acha que não precisa dizer as coisas para ela, né? Ou falar qualquer coisa, mas para distrair. E a gente percebe que toda palavra que é trazida ao mundo ali para a criança, ela tem um impacto, né? E muitas vezes que ela possa não compreender ainda o seu significado total, ela está sentindo tudo o que a gente emite, porque a palavra não é só a frase, o conteúdo, o que ela representa, mas é a forma como eu coloco ela, com que sentir eu expresso. Então, isso também a criança, ela está muito aberta sensivelmente, ela vai recolher aquilo. Então, olha a nossa responsabilidade quando a gente leva uma palavra para a criança. E aí eu me recordei que meus filhos também, desde muito pequenininhos, eu já estudava logosofia, e aí eu tinha também sempre esse pensamento de falar a verdade para eles. E quando eles iam tomar vacina, e era sempre eu que levava, eu tinha esse objetivo de contar para eles, porque muita gente fala assim, ai, não vai doer nada, ou finge que não está acontecendo nada, e a criança vai e leva uma agulhada, de repente, do nada. Então, eu me preparava internamente para me sentir segura, né, para não ficar com medo, que, ai, meu filho vai sofrer. Então, eu sentava ali muito segura de que aquilo era importante para ele naquele momento. E quando ele sentava para segurar, ou na perninha, ou enfim, eu falava com ele, ó, você vai tomar uma vacina, vai doer um pouquinho, uma picadinha, dói um pouquinho, mas isso vai ser bom para você. E falava da enfermeira que estava ali, que ela estava ali para ajudar, para colaborar. E com isso também eu já transformava todo um ambiente externo, porque a própria enfermeira... Ela ficava feliz de se sentir valorizada, então ela também já aplicava aquela injeção com outro cuidado, né? E olha quantas coisas vão colaborando. E com certeza, por mais que o filho pudesse entender ou não o que eu estava falando, ele recebia de mim um cuidado, que era alertar que aquilo ia acontecer. Então eu preparava ele para aquela ação, não deixava que aquilo acontecesse de qualquer forma. E depois ele ia poder um dia comprovar, porque é óbvio que ele vai crescendo, foi tomando vacina, em outras circunstâncias ele já estava maior E aí ele pôde entender aquilo que eu falava. Então, acho que é muito importante a gente nunca mentir. Agora, até com o teste do Covid, agora bem real, né? A gente vivendo essa realidade de pandemia e com escola, e às vezes fica um pouquinho gripado, você tem que fazer. E óbvio que quando eles tiveram que fazer, uma vez que eu fiquei preocupada deles estarem, né? Aí eu chamei, não fiquei falando muito tempo antes, não. Mas quando a pessoa estava chegando em casa, eu falei assim, olha, vai vir uma pessoa aqui que vai fazer o exame. É um pouquinho incômodo, aí expliquei mais ou menos como acontecia, mas é rápido. Na hora que você sente que já está ruim, já acaba. E aí eu perguntei quem ia ser o primeiro, aí logo os mais velhos se colocaram. E aí eu deixei, até porque se fosse a primeira, a última, a menorzinha, ela ia deixar os outros um pouco com medo, né? Porque ela ia chorar, eu já sabia que ela ia chorar. E aí foi muito interessante ver como é que foi, né? Porque eles já sabiam que eles puderam comprovar. E realmente depois eu falei, é, mamãe, é bem incômodo, né?
Mas passou rápido.
E passou rápido, né? Então todos fizeram sem nenhuma questão e foi rápido mesmo. Mas eles puderam comprovar aquilo que eu falei. Isso que é o grande da verdade, porque a verdade... ela passa até acima da gente, ela existe além de mim, né? Então, além de eu estar ali presente, depois, em qualquer outra ação, ele vai poder ver, puxa, aquilo que minha mãe falou era verdade, né?
Sim, e eu acho que esse é um dos aspectos, assim, principais dessa questão da gente falar a verdade, porque a gente precisa orientar a nossa vida na busca por essa verdade. O que é a verdade? Não estamos todos aqui querendo saber, querendo descobrir, ter essas respostas? E aí, quando a gente... da hierarquia que essa verdade merece para a criança, ela passa a respeitar essa verdade. Porque se dentro de casa a mentira como a verdade funcionam, a criança acha, ah, tudo bem, tanto faz eu estar pelo caminho da mentira ou tanto estar pelo caminho da verdade, porque ela perde o respeito e a hierarquia, né? Então, acho que esse é um ponto principal. E aí, um outro aspecto da... Aí, agora entrando num tema um pouco mais polêmico, né? Como você falou, teve um dia o meu filho do meio, que está na faixa de 6 anos, ele chegou em casa, mamãe, cadê aquele meu dentinho que a gente arrancou? Aí eu falei, ah, tá lá no seu armário, amor, por quê? Não, porque a minha amiga me contou que ela colocou o dente debaixo do travesseiro e a fada do dente deixou R$50 pra ela. Aí ele chegou desesperado querendo o dente, porque de noite ele ia botar. Eu falei, foi, meu filho, nossa. Aí, enfim, será que isso acontece mesmo? Fada do dente, como é que é? Mas como é que ela vai entrar aqui em casa? Tá tudo fechado. Ah, não, mas ela entra pela gretinha, ela tem a chave. Ele ficou criando mil situações lá na mente dele. Eu falei, ah, será? Tá. Aí ele pegou, falou, vamos fazer então a experiência, né? Aí ele pegou, eu deixei o tempo dele, ele pegou o dente, pacientemente esperei a noite, tal. Aí no dia seguinte ele acordou, a primeira coisa que fez foi olhar debaixo do travesseiro e tava lá o dentinho, né? Aí ele foi lá no meu quarto todo decepcionado e falou, mamãe, eu acho que só vale no dia que o dente cai. aí eu pude explicar para ele, eu falei assim, meu amor, na verdade, vamos pensar aqui, será que faz sentido uma fada, por onde que ela ia entrar? O dinheiro? Como é que ela ia carregar um dinheiro passando, né? Porque se fosse tão pequena assim para passar na beiradinha da tela da varanda, como é que ela ia carregar um dinheiro? Como é que... o peso disso, será que faz sentido? Por que que ela ia... será que ela tem que vigiar todas as crianças que colocam dente no... E fui levando ele a pensar e tal, e ele foi se conformando, né, com a realidade. E aí depois, no próximo dente que caiu, o primeiro ele ainda voltou a fazer a experiência, porque ele falou, não, deixa eu ver, e não funcionou, aí ele se convenceu. Mas é tão interessante, né, porque às vezes a gente pensa, puxa, mas e essa parte lúdica da criança, sim, que elas gostam desse mundo, né? E aí até uma entrevista do Luiz, Neil deGrasse, eu assisti uma entrevista, sim, com ele que eu achei sensacional, que ele fala, gente, o universo é maravilhoso por si só para encantar as crianças. A gente não precisa ficar inventando histórias, mentiras, muito pelo contrário. Aí vem a questão dos estímulos naturais, né? Vamos levar essas crianças para olharem para o céu, para enxergarem as estrelas, para conhecerem as galáxias que existem. Olha como isso é fascinante. Então, a gente não precisa de usar o artificial, porque justamente o que vai preencher, o que vai dar sentido para a vida, o que vai dar, né, conteúdo, é justamente esses aspectos que são relacionados à própria realidade e a essa verdade que a gente tem que buscar na vida.
E olha que interessante, porque a queda do dente, ela representa na criança um amadurecimento do corpo físico, né? Como se ela estivesse ali mostrando que agora ela está pronta para uma próxima etapa, né? Então, olha como é que é bonito essa, cair o dente da criança e você poder falar para ela. Olha o estímulo disso. Puxa, você está crescendo, agora você está indo para uma nova fase. Então, isso é muito legal. E, de repente, até fazer uma coisa legal dessa fase. O que, que você quer fazer?
Natural,
vamos fazer,
né,
um programa que você... Você pode comemorar, a vida, sim, pode ser bonita e feliz. Não é que você não vai fazer ou você vai cortar aquele momento que é significativo para a criança. Mas eu não preciso usar de um estímulo que não é real. E que em algum momento ela vai se dar conta disso, né? E que, não é, e que ele não só implica na fada do dente, mas ela vai vendo depois a própria confiança que se tem com os pais, daquilo que o pai e que a mãe falam, e que eles vão vendo, puxa, mas o meu pai já falou aquilo não existe. Depois aquilo outro não existe. Então, isso também vai abalando a confiança com o outro. Será que tudo aquilo que o outro fala é verdade ou não? Então, olha quantas coisas entram em questão por uma coisa que às vezes é simples e porque eu quero proporcionar à criança um excesso de felicidade, sem ver que a felicidade, ela não precisa estar nessas coisas, né, grandes, extravagantes. Isso, né? Mas ela pode estar no próprio reconhecimento de que você cresceu e que a gente fica tão feliz de perceber que agora você vai viver uma nova fase. Geralmente é próximo da alfabetização. Por quê? Porque ele já está preparado mentalmente para começar uma fase que vai ser mais mental. E que até então ele estava na formação do corpo, de se conhecer enquanto criança para... Eu estou habitando um corpo que é meu e que eu vou reconhecendo esses meus limites. Então, para mim, é um marco muito bonito. E você fazer isso com seu filho, na emoção de gratidão pelo aquele corpo que está crescendo, é algo muito lindo para você ensinar a ele, sim, também, né?
E aí a gente tem um exemplo muito nítido do que a gente falou, né, em episódios anteriores sobre a diferença do estímulo natural, né, que celebra a vida, que celebra essa parte realmente... Né, que acontece ali do estímulo artificial, que é desconectado, né? E aí você falou dessa coisa da confiança. Isso realmente a gente escuta, né? Tem várias histórias, assim, que a pessoa, enfim, acreditava numa coisa que o pai falou e que o pai, né, mantém por muitos anos por bem, querendo bem da criança, querendo proporcionar a ela esses momentos, né, de alegria, mas que, na verdade, quando a criança descobre... fica tão frustrada e como que isso abala o vínculo com o cuidador, né, seja quem for, e às vezes abala o vínculo até com os próximos, porque fala assim, puxa, se a minha mãe, se o meu pai, né, mentiram para mim, como que eu vou confiar em alguém, né? É claro que tudo isso não é, né, fatalista, nunca mais, não é nada disso, mas isso são coisas que vão ficando ali guardados nas nossas lembranças, que muitas vezes pautam alguns medos, algumas dificuldades, algumas inseguranças que a gente tem na vida adulta que a gente nem sabe que é por causa disso, mas que a gente que se originou lá na infância de movimentos assim, né?
Com certeza. A gente começar também a passar a ver que a verdade, ela não é fria, porque a gente tem uma ideia, sim, da verdade, sim, sempre como uma coisa fria, que ela é cortante, que ela é ruim. E até isso a gente tem que saber falar, porque também tem aquela pessoa, eu sou muito franca, falo tudo, mas você está falando de uma forma que também não está sendo construtivo. Então, acho que o ideal é a gente passar para a criança aquela verdade que é sólida, que faz ela continuar a crescer, sabe? Igual a irradiação do sol, é importante ter a luz do sol, muito importante, mas também você não pode deixar a criança exposta demais à luz do sol. Então, até a verdade, a gente tem que saber como passar para a criança, que medida que eu posso passar. Eu não vou chegar para uma criança pequenininha e dizer como é que nascem os bebês da forma como o adulto concebe isso, até porque isso pode criar uma série de bloqueios se você falar do sexo dessa forma com uma criança muito pequena. Então, você pode trazer alguns elementos de verdade, que é falar que, na verdade, tem uma semente, porque o próprio espermatozoide, né, é uma semente que vai ser colocada dentro de um óvulo. Você trazer uma imagem que é mais lúdica, mas que está ensinando, porque a analogia, ela tem base no real. Você está partindo de uma imagem real, mas chegando analogicamente numa imagem que a criança consegue compreender. Então, isso também é um ponto. A verdade tem que ser dada na dose, na medida que não faz mal à criança, porque o excesso dessa verdade também pode fazer ruim, fazer mal para ela, né? Então, à medida que ela vai crescendo, você vai aumentando e você vai ampliando. Você pode voltar àquela imagem que você deu, aquele conceito, e revisitar e falar, olha, agora que você cresceu, você sabe o que significava aquilo? E essa conversa, ela só vai no crescente, porque ela não está baseada em algo mentiroso. Porque se é falso, você não pode voltar de novo na imagem, porque a imagem está toda errada, né?
Não, isso é muito, muito legal, né? E aí mostra também o quanto que, para que a gente consiga ter esse domínio das imagens que a gente vai transmitir, a gente precisa ter antes esse conhecimento, né? Então, às vezes, as crianças nos fazem perguntas que a gente, às vezes, por não saber ou por ter medo também, a gente acaba inventando uma mentira para fugir daquela pergunta, né? Então, quanto mais a gente consegue ir também buscando se aproximar dessas verdades na nossa vida, mais fácil fica a gente lidar com naturalidade e tendo uma certa consciência dessa medida que a gente pode oferecer, né? E aí uma questão para a gente já ir encaminhando também para o encerramento, que eu vejo que muitas crianças se fazem essas perguntas para os adultos, é em relação à morte.
Uhum.
Porque é interessante, porque assim, mamãe, para onde, né? Para onde o fulano foi, né? Depois que morreu? Cadê? E aí, como que a gente vai dar uma resposta para a criança que não seja mentira, mas que eu também não tenho qual é a verdade, né?
Sim.
Porque às vezes é isso também. Então, o que eu vejo é a importância da gente não fechar para que a criança, a gente até falou em outros episódios, para que a criança, se eu não tenho a resposta, eu não posso dar uma resposta que feche a mente da criança.
Sim.
Eu preciso dar uma resposta que mantenha a mente da criança aberta. Mas eu quero ouvir um pouquinho de você sobre isso, Paula.
Eu acho que é importante levar a criança, né, a refletir sobre esse momento, né? Porque como a gente fala, o que é essa vida após a morte? Né? Muitas pessoas não vão saber responder, a gente não tem essa certeza, a gente vai formando essa certeza do que seria, e para cada um vai ser um caminho diferente, né? Mas o mais importante é a gente fazer com que a criança reflita sobre isso, né? O que significa a vida, porque acho que diante da morte a gente ressalta o valor da vida, né? Então, o que acontece? Que essa pessoa continua vivendo em você. Olha quantas imagens positivas você pode trazer num momento difícil, que é um momento de perda. Mas falar que a gente não perde totalmente aquele ser querido que morreu. A gente recordar ele todos os dias com gratidão faz com que ele viva na minha vida. Então, eu me recordo que quando a minha avó, as duas avós já morreram, né? E já era já adulta, né, na fase quando elas morreram. Mas quando eu contei a história dela para os meus filhos, de uma forma que elas continuassem viva também na vida deles, né, na memória deles, eu falava, toda vez que eu corto uma manga, eu recordo da minha avó que cortava para mim. Então, olha quantas ações bonitas você pode recordar daquele ser e mostrar que a vida, ela vai muito além desse movimento, desse corte-morte, porque mostra que, de fato, ela tem uma dimensão muito maior do que a gente pode pegar, né? Então, a gente pode continuar a conversar com aquele ser que a gente ama de acordo de tudo que ele deixou para a gente também. Eu não preciso encerrar isso numa imagem final. Ah, ele está aqui, ele está ali, né? Ou aconteceu isso com ele, ou você nunca mais vai ver ele. Mas é trazer muito a presença daquele ser que pode continuar a viver mesmo diante da morte, né?
Ai, muito linda, assim, essas reflexões. E eu acho que a gente pode ir encerrando aqui em alto nível. Eu não sei vocês, mas estou super emocionada. Estou muito grata por ter vivido aqui mais essa temporada com a Paula, com todos vocês. É sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho de tudo que a gente vem aprendendo com essa ciência. Então, assim, desejo do fundo do meu coração que todos possamos ir nos aproximando da busca por essa verdade, né? Dessa verdadeira vida que temos a viver, que a gente possa sempre se colocar aí nessa condição de levar uma palavra de bem, uma palavra de afeto, uma palavra que possa corrigir erros e encaminhar, né, os caminhos dos nossos filhos e de qualquer pessoa que passe pela nossa vida, né? Então, vou passar a palavra para a Paula também.
Ah, com certeza. Eu acho que, assim, para a gente é uma grande oportunidade, né? Tá podendo fazer essa conversa, esse intercâmbio, porque quantos elementos a gente aprende aqui, quanto a gente percebe que já existe de verdade na nossa vida, né? Que a gente vem cultivando. E verdade é sempre luz, né? E é uma luz que vem com amor. Então, pense como que é bom quando a gente está num ambiente onde eu consigo ver tudo. É muito ruim quando está num lugar que eu não consigo reconhecer o que tem ali, porque isso me dá insegurança, isso me dá medo. Então, uma educação que não é pautada na verdade, ela passa para os filhos muito medo, muita insegurança diante da vida. E quanto mais luz a gente poder oferecer para eles, e isso vem através do conhecimento, a gente precisa fazer esse percurso, não tem outra medida, nem outro caminho para a gente melhor instruir os nossos filhos do que a gente buscar conhecer, conhecer essa realidade interna que a logosofia nos vem convidar. Então, a gente espera que tenha sido também significativo para todos vocês, agradecendo sempre muito a presença, sempre tudo que chega para a gente depois dos episódios, a gente recebe sempre com muito amor, porque essa parte de verdade que vocês também vêm trazer para a nossa vida. Então, muito grato, porque a gente sabe que a vida é essa grande convivência e uns têm ao que os outros faltam, né? Então, quantos elementos a gente recolhe nessa troca e nessa maternidade, nesse caminho por uma educação mais consciente? Então, a gente vai aguardar uma próxima temporada com muitos outros temas bem interessantes, sempre falando sobre essa educação, uma educação consciente para a vida que começa sempre dentro de nós.
E aí eu queria aproveitar que na primeira temporada a gente recebeu muitas mensagens de pessoas perguntando: puxa, se eu quiser estudar logosofia, como que eu faço? Então a orientação é que entrem no site logosofia.org.br ou então procurem a logosofia no Instagram, procurem alguém que você conheça que estuda logosofia, que a gente vai estar de portas abertas para apresentar também um pouquinho mais sobre essa ciência para quem quiser conhecer. Até mais, nos vemos então numa próxima temporada. Tchau, tchau.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.